Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News em língua portuguesa, nesta quinta-feira, 13 de março, trazendo as últimas notícias no Papa, da Igreja e do Mundo. Nos estúdios Silvone José, com a assessoria técnica de Gabriele Di Domenico. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Tempo nublado na cidade do Vaticano e a temperatura, neste momento, na Praça São Pedro, em torno dos 16 graus Celsius. E vamos aos destaques do programa de hoje. Noite tranquila para o Papa Francisco no Gemelli. Essa é a atualização sobre o pontífice divulgada na manhã desta quinta-feira, 13 de março, pela sala de imprensa. Eu os acompanho daqui, o aniversário de pontificado no Gemelli, olhando para o mundo. No 12º ano de seu pontificado, Francisco segue guiando a Igreja com fé e resiliência, com o olhar voltado para o mundo, mesmo durante seu tempo no Hospital Gemelli. Exercícios espirituais no Vaticano, a 8ª meditação. O pregador da Casa Pontifícia, Padre Roberto Pasolini, fez na manhã de hoje a 8ª meditação no âmbito dos exercícios espirituais da Quaresma à Cúria Romana, sobre o tema A Esperança da Vida Eterna, Viver Mais. Essas e outras notícias a partir de agora. Bom dia mais uma vez a você e o santo do dia. Felipe Bauer, bom dia.
Bom dia, Silvanei. Bom dia, caros fiéis de língua portuguesa. E hoje, dia 13 de março, celebramos os santos Rodrigo e Salomão. Rodrigo e Salomão permaneceram firmes na fé e mesmo na prisão nunca deixaram de evangelizar. Eram santos espanhóis e foram martirizados em 13 de março de 857. Ambos eram sacerdotes, mártires, pertenceram ao bispado de Córdoba. Rodrigo foi um sacerdote zeloso, sempre na busca da santidade e do cumprimento de seus deveres, em um tempo em que os cristãos eram duramente perseguidos. Rodrigo declarava, "Nasci cristão e cristão hei de morrer." Foi preso e na prisão conheceu outro cristão, Salomão. Ambos transformaram a cadeia em um oratório, em grande sintonia e amizade. Ameaçados, não renunciaram à sua fé. Foram separados, mas permaneceram fiéis a Deus. Condenados à morte, ajoelharam-se, abraçaram o crucifixo e foram martirizados.
A noite transcorreu tranquila. Foi o que comunicou na manhã desta quinta-feira, 13 de março, a sala de imprensa da Santa Sé, ao atualizar o estado de saúde do Papa internado no Hospital Gemelli, em Roma, desde 14 de fevereiro. Muito provavelmente, não haverá um boletim médico nesta noite, mas a sala de imprensa fornecerá, como de costume, algumas informações gerais aos jornalistas. No boletim médico divulgado ontem, quarta-feira, foi informado que a condição clínica do Santo Padre na complexidade do quadro geral permaneceu estável. A radiografia de tórax realizada ontem confirmou radiologicamente dadas nos dias anteriores. O Santo Padre continua a receber oxigenoterapia de alto fluxo durante o dia e ventilação mecânica não invasiva durante a noite. Na manhã de ontem, após acompanhar os exercícios espirituais em conexão com a Sala Paulo VI, o Papa recebeu a Eucaristia, dedicou-se à oração e, posteriormente, à fisioterapia motora. À tarde, depois de se unir novamente aos exercícios espirituais da Cúria, continuou em oração, descansou e prosseguiu com a fisioterapia respiratória. sobre as notícias divulgadas ontem a respeito de uma possível viagem do Papa à Niceia em maio, a sala de imprensa do Vaticano esclareceu que esse evento está em fase de estudo, mas nunca foi oficialmente anunciado. E neste dia 13 de março, o Papa Francisco celebra o 12º aniversário de sua eleição à Cátedra de Pedro. Mas este ano, a data é marcada de forma diferente. O Papa, como sabemos, segue internado no Hospital Gemelli. Esse tempo de descanso e recuperação acontece no fim de um dos anos mais intensos de seu pontificado, repleto de eventos significativos como o jubileu, o sínodo, consistório, viagens internacionais e visitas por diversos locais. Em meio a terapias e a luta contra a pneumonia bilateral, o Papa é cercado pela oração constante de fiéis de todo o mundo. De Roma a São Paulo, de Pequim a Moçambique, as orações se multiplicam, especialmente na Praça São Pedro, onde fiéis se reúnem para rezar por sua saúde, guiados pela Cúria Romana. Agora, ao iniciar o 13º ano de seu pontificado, Francisco segue firme na sua missão, guiando a Igreja com sua sabedoria, espírito de fraternidade e dedicação pastoral. Em sua recuperação, ele continua sendo um exemplo de fé, esperança e resiliência, com seu olhar de pastor sempre voltado para o rebanho. "Eu os acompanho daqui", disse ele, com a confiança de que as orações de todos ao redor do mundo são a força que o mantém firme na sua vocação. Neste dia 13 de março, o Papa Francisco celebra o 12º aniversário de sua eleição à Cátedra de Pedro. Mas este ano a data é marcada de forma diferente. O Papa segue internado no Hospital Gemelli em Roma há quase um mês. Esse tempo de descanso e recuperação acontece no fim de um dos anos mais intensos de seu pontificado, repleto de eventos significativos como o jubileu, o sínodo, o consistório, viagens internacionais e visitas por diversos locais. Em meio a terapias e a luta contra a pneumonia bilateral, o Papa é cercado pela oração constante de fiéis de todo o mundo. De Roma a São Paulo, de Pequim a Moçambique, as orações se multiplicam, especialmente na Praça São Pedro, onde fiéis se reúnem para rezar por sua saúde, guiados pela Cúria Romana. Em um breve áudio gravado no dia 6 de março, ele expressou sua gratidão. "Eu os acompanho daqui. Que Deus os abençoe e que a Virgem os proteja. Obrigado." Um simples, mas profundamente tocante agradecimento, revelando a profunda união que o Papa mantém com os fiéis, mesmo diante das dificuldades físicas. A recuperação de Francisco aos 88 anos é marcada por sua tenacidade. Apesar da fragilidade física, ele nunca perdeu o foco de sua missão pastoral. Sua preocupação pelo rebanho nunca diminuiu, seja em suas palavras de incentivo, seja em seu pedido constante por orações. Ao final de cada Ângelus e homilia, o Papa sempre lembra os fiéis: "Não se esqueçam de rezar por mim, porque eu preciso." A jornada de Francisco é um testemunho de força, resiliência e entrega à missão que lhe foi confiada. O 12º ano de seu pontificado também foi marcado por viagens e visitas significativas. Uma das mais marcantes foi sua missão no extremo da Papua Nova Guiné, onde mesmo com a saúde debilitada, o Papa se encontrou com missionários e comunidades isoladas para levar a mensagem do Evangelho. Sua viagem pela Europa, passando por Luxemburgo e Bélgica, também foi um momento de grande importância, com encontros simbólicos e abordagens sobre a paz, a fraternidade e a unidade entre os povos, em tempos tão difíceis. Dentro do Vaticano, o Papa também continuou com suas iniciativas para a Igreja Universal. O Jubileu da Esperança, com a abertura da Porta Santa na Basílica de São Pedro, foi um dos pontos altos, assim como a abertura da Porta Santa na prisão de Rebíbia, que se tornou um símbolo de esperança para aqueles em situação de marginalização. No âmbito eclesial, o sínodo sobre a sinodalidade foi um evento fundamental, reunindo leigos e consagrados de diversas partes do mundo para discutir o futuro da Igreja e as mudanças necessárias. Além disso, o Papa não cessou seus apelos por paz, especialmente diante dos conflitos na Ucrânia e no Oriente Médio. Mesmo em momentos de fragilidade, ele manteve sua voz firme e clara, clamando por reconciliação e diálogo, principalmente entre as nações em guerra. Em seus discursos e encontros, Francisco tem sido um defensor incansável da justiça, da paz e da dignidade humana, incansável em sua missão, mesmo quando sua saúde não o permite estar fisicamente presente. Agora, ao iniciar o 13º ano de seu pontificado, Francisco segue firme na sua missão, guiando a Igreja com sua sabedoria, espírito de fraternidade e dedicação pastoral. Em sua recuperação, ele continua sendo um exemplo de fé, esperança e resiliência, com seu olhar de pastor sempre voltado para o rebanho. "Eu os acompanho daqui", disse ele, com a confiança de que as orações de todos ao redor do mundo são a força que o mantém firme na sua vocação. Esse 12º ano foi mais um capítulo de um pontificado repleto de desafios, mas também de grandes conquistas para a Igreja. A fé e a oração dos fiéis são sua maior força. E com o olhar atento e orante, o Papa segue guiando a fé universal, com confiança na providência divina e na misericórdia de Deus. A voz fraca e o magistério da fragilidade. O 12º aniversário de seu pontificado chega este ano em um momento especial para o Papa Francisco, que há quase um mês vive em seu quarto de hospital no 10º andar do Hospital Gemelli. As notícias que chegam dos últimos boletins médicos são encorajadoras. O prognóstico não é mais reservado. Espera-se que em breve ele possa voltar ao Vaticano. Mas, sem dúvida, o que o Papa está vivendo nesses dias é um aniversário de pontificado muito incomum. O mesmo ano marcado pela mais longa viagem intercontinental, Indonésia, Papua Nova Guiné, Timor-Leste e Singapura, pela conclusão do sínodo sobre a sinodalidade e pela abertura da Porta Santa que deu início ao jubileu. Agora registra essa delicada passagem. O sucessor de Pedro, doente entre os doentes, sofre e reza pela paz, acompanhado pela oração coral de tantas pessoas em todo o mundo. Ele, que nesses 12 anos nunca concluiu um encontro, uma catequese ou um ângelus sem as palavras: "E por favor, não se esqueçam de rezar por mim." Hoje, ele experimenta o abraço de tantos crentes e não crentes que o amam. É um tempo que revela os corações. É um tempo em que não é inútil questionar-se sobre a natureza da Igreja e a missão do bispo de Roma, tão diferente da do gerente geral de uma corporação multinacional. 12 anos atrás, o então cardeal Bergoglio se dirigiu às congregações gerais citando o que Henri de Lubac considerava o pior mal em que a Igreja pode incorrer: a mundanidade espiritual. O risco de uma Igreja que acredita ter sua própria luz, contando com sua própria força, suas próprias estratégias, sua própria eficiência, deixando assim de ser o mysterium lune, ou seja, de refletir a luz de um outro, de viver e trabalhar sustentada e levada somente pela graça daquele que disse: "Sem mim, nada podeis fazer." Lembrando essas palavras mais uma vez, hoje, olhamos com carinho e esperança para as janelas do 10º andar do Gemelli. Agradecemos ao Papa Francisco por esse magistério de fragilidade, por essa sua voz ainda fraca, que se juntou ao rosário na Praça São Pedro nos últimos dias. Uma voz frágil, que continua a implorar a paz e não a guerra, o diálogo e não a opressão, a compaixão e não a indiferença. Feliz aniversário. Ainda precisamos muito de sua voz. O pregador da Casa Pontifícia, Padre Roberto Pasolini, fez na manhã desta quinta-feira, 13 de março, a oitava meditação no âmbito dos exercícios espirituais da Quaresma à Cúria Romana sobre o tema A Esperança da Vida Eterna, Viver Mais. Jesus propõe a eternidade como um dom a ser acolhido, não como um bem a ser conquistado. O episódio do jovem rico nos Evangelhos Sinóticos mostra o contraste entre quem busca a vida eterna como um prêmio e o convite de Cristo para abrir mão de toda a segurança para segui-lo. O jovem, incapaz de se desapegar das suas riquezas, se afastou entristecido. Pedro, então, pergunta o que aqueles que deixaram tudo para trás receberão. E Jesus promete vida eterna a quem se entrega completamente a Ele. A dificuldade do desapego diz respeito a todos. Temos medo de deixar o que nos é caro, mesmo que a própria vida nos obrigue a isso. Jesus convida a antecipar essa passagem, tornando a eternidade uma realidade já presente. O exemplo de Chiara Corbella Petrillo, que enfrentou a doença com confiança, mostra que é possível viver plenamente com Deus, já nesta terra. Não se trata de renúncias, mas de viver intensamente, livres de falsas seguranças. No Evangelho de João, Jesus se descreve como o pastor que conduz as suas ovelhas a pastos abundantes. A sua voz incita a sair das cercas do medo, para encontrar a verdadeira vida. Essa abundância se manifesta no sinal da multiplicação dos pães. O que parece insuficiente, nas mãos de Jesus se torna superabundante. No entanto, a multidão interpreta mal o milagre, buscando apenas o pão material sem perceber o sinal de um alimento mais profundo. Jesus revela que o verdadeiro pão da vida é Ele mesmo. Comer a sua carne e beber o seu sangue significa participar da sua vida e acolher a sua existência como nossa. A Eucaristia não é apenas um ritual, mas uma união transformadora com Cristo. João, em vez de narrar a instituição, enfatiza o lava-pés, destacando que o verdadeiro culto se manifesta no serviço mútuo. A eternidade não é uma ilusão distante, mas uma realidade que se concretiza na nossa vida, quando aprendemos a oferecer com confiança até mesmo o pouco que temos. Aos olhos de Deus, cada gesto de amor nosso tem um valor infinito. Tudo pode se tornar eterno. Já na meditação da tarde de ontem, a sétima, o pregador da Casa Pontifícia destacou o tema da esperança da vida eterna, eternos, não imortais. Nossa época gerou uma ilusão, disse ele, de imortalidade, alimentada pelo progresso e pelo bem-estar que nos leva a ignorar os limites da condição humana. Até mesmo a Igreja, por vezes, enfrenta dificuldades para se redimensionar e oferecer um testemunho credível do reino de Deus. Essa remoção da morte se manifesta na incapacidade de viver serenamente à espera e na obsessão pela hiperatividade e pela presença constante nos inúmeros âmbitos em que a realidade nos interpela. O medo da morte, disse, tornou difícil enfrentar escolhas definitivas, favorecendo o descompromisso e a ilusão, de que sempre se pode revogar as decisões tomadas. A sociedade contemporânea eliminou os rituais e as palavras que outrora ajudavam a enfrentar a passagem da morte com sentido e coragem. Hoje, o morrer é frequentemente reduzido a um espetáculo midiático ou a um problema técnico da ciência médica. Esse distanciamento do conceito de morte impede a compreensão do sentido mais profundo da vida e da esperança cristã. São Francisco de Assis, ao chamá-la de Irmã Morte, oferece uma alternativa radical: aceitar a finitude humana como parte de um caminho que conduz à eternidade.
Um grupo de 85 fiéis russos provenientes de várias cidades da Rússia, como Moscou, São Petersburgo, Kaliningrado e outras, se reuniu em Roma para uma peregrinação especial em honra ao jubileu. Apesar das dificuldades, incluindo os desafios impostos pelas atuais circunstâncias políticas e sanitárias, o grupo havia planejado com muito carinho e devoção uma visita ao Papa Francisco no dia 12 de março. No entanto, o encontro foi cancelado devido à hospitalização do pontífice no Hospital de Emele. Mesmo assim, os peregrinos liderados por Dom Paolo Pezzi, arcebispo da Arquidiocese da Mãe de Deus em Moscou, decidiram manter sua presença espiritual em Roma. Com fé, caminharam por mais de 4 quilômetros da estação de metrô Cornélia, na Vila Aurélia, até o Hospital de Emele para se reunir sobre a estátua de São João Paulo II e rezar pela cura de Francisco. Um Papa grande, declarou à mídia Vaticano o bispo Nicolai Genadevic do Benin, bispo auxiliar da Arquidiocese da Mãe de Deus e membro da Ordem dos Frades Menores Conventuais. Também presente nos últimos dias, junto ao arcebispo Pezzi, estava o arcebispo do Benin, acompanhando o grupo formado por uma dezena de sacerdotes, duas freiras e vários fiéis leigos. Um grupo diversificado, majoritariamente russo, mas também polaco, bielorrusso, alemão, armênio. Organizar uma peregrinação para cidadãos russos não é fácil nesses tempos. Por isso, somos muito gratos às pessoas e organizações que nos ajudaram a viver o jubileu, afirmou o bispo. O programa, que vai de 10 a 15 de março, inclui a passagem pela Porta Santa da Basílica de São Pedro, uma via sacra nos Jardins Vaticanos e visitas às outras basílicas papais. Na terça-feira, o grupo teve um momento todo dedicado ao Papa Francisco. Por cerca de uma hora, sobre a estátua de São João Paulo II, que se tornou símbolo deste período da hospitalização do Papa, o grupo rezou o rosário em russo e as ladainhas à Nossa Senhora em latim. Outras pessoas se uniram a nós, comentou Dubinin. Sabíamos que não poderíamos vê-lo fisicamente, mas tentamos encontrá-lo espiritualmente, intensificando nossos laços espirituais com ele. Cada peregrino viveu esse momento de maneira muito intensa. O encontro com o Papa era muito esperado, mas sentimos sua proximidade. O Papa Francisco é muito amado entre os fiéis russos, afirmou o bispo Dubinin. Há um vínculo muito forte, sabemos que ele reza pela nossa igreja. Somos gratos a ele e procuramos viver a unidade. Lembramos também do encontro online com os nossos jovens e de vários momentos que ele expressou sua dor, toda evangélica por uma paz que ainda não existe. A paz, além do desejo pela cura do Papa Francisco, é o tema central dessa viagem a Roma dos fiéis russos. O guardamos em nosso coração, porque a paz é o que o Senhor quer, e a falta de paz é uma grande dor para todos, destacou o auxiliar. Sofremos pelas divisões, pelo ódio e pelas situações de conflito. Rezamos ao Senhor para que nos dê a paz que não somos capazes de construir sozinhos, concluiu o bispo, que fez questão de deixar um esclarecimento. Não é justo dizer que o mundo quer a guerra. Uma parte do mundo quer, pretende que seja todo o mundo. Paz é um dom de Deus, e quem acredita não quer outra coisa a não ser a paz.
E mais uma vez, parabéns ao nosso Santo Padre. Na conclusão do nosso encontro de hoje, eu gostaria de agradecer a presença do Felipe Bauer, que esteve conosco nessas semanas. Ele que fez um estágio conosco, trouxe a sua competência. Espero, Felipe, que leve um pouquinho também do gosto da nossa redação para a tua vida. Muito obrigado, Felipe, que vem lá do Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul, né? Não Mato Grosso do Norte. Senão depois o pessoal do Sul vai dizer, não, é do Sul, não do Mato Grosso do Sul.
Muito obrigado, Silvonei. Muito obrigado a toda a equipe da Rádio Vaticana pela recepção.
pelo carinho e pelo aprendizado que me proporcionaram todos esses dias. É uma experiência ímpar que com certeza vou carregar aí comigo pelo resto da vida e que será muito proveitoso também nos meus trabalhos, tanto particulares quanto pastorais, e como experiência realmente particular, religiosa e profissional, assim, sem precedentes para mim. Muito obrigado, de verdade.
Felipe, obrigado mais uma vez, né, pela tua presença com a gente, teu entusiasmo, tua capacidade também, as reflexões que você nos ajudou a fazer nesse período. Um abraço para todos os nossos amigos. Como é que é o nome da tua cidade?
Ivinhema.
Não, eu tenho que perguntar.
Um pouquinho difícil.
Ivinhema. A mamãe e o papai também, ok?
Minha irmã.
A tua irmã também. O nosso muito, muito obrigado. Obrigado por ter deixado um pouquinho da tua vida normal e ter vindo aqui com a gente.
Imagina, foi um prazer e imensurável poder estar aqui esses dias com vocês e também estar com os nossos ouvintes e leitores, enfim, a todos que acompanham aqui os trabalhos da Rádio Vaticana, do Vatican News e do Vatican Media.
Obrigado e um bom retorno a casa.
Obrigado. Tchau, tchau.
E com votos de uma boa viagem, então, Felipe, a gente chega ao final do nosso espaço de hoje. Recordamos mais uma vez, hoje, 12º ano do pontificado do nosso Papa Francisco. Parabéns, Santo Padre. Nós voltamos amanhã nesse mesmo horário com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e até lá.